Puder ficar em pé para a gente ler a palavra do Senhor. João capítulo 1 diz assim: no princípio era o? E o verbo estava com Deus e o verbo era? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por quem? Por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a? Fala bem forte. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o quê? Agora com força. De serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Amém? Glória a Deus. Lerga sua Bíblia agora, seu tablet, seu celular, sua mão, e diga assim: esta é a palavra de Deus. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Hoje serei ensinado por ela. Que a minha mente esteja atenta. Meu coração esteja aberto. E eu nunca mais seja o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, pode sentar. O tema dessa mensagem é: preciso receber Jesus para ter vida. Amém? Amém. Quem quer ter vida? Amém. Tem gente que olha assim para as pessoas e fala assim: que vida, hein? Mas para quem quer ter vida, precisa receber Jesus. Olha para o seu irmão e fala assim: você precisa receber Jesus para ter vida. Irmãos, nós acabamos de ler que no princípio era o verbo. Quem era o verbo? O verbo era? Não, o verbo era Deus, mas era o Deus Jesus, né? Que Jesus, né? O Deus é uma trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, nessa hora, ele estava falando que o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, se ele estava com Deus, ele era quem? Era o Filho, amém? Que estava com Deus. Então, o verbo, o que que significa verbo? Alguém sabe me dizer o que é verbo? Hã? É uma ação. Irmãos, a gente, quando está na escola, a gente aprende aquelas coisas chatas sobre o verbo, né? Verbo intransitivo, lembra disso? O que é verbo intransitivo? É o verbo que não precisa de complemento. Tem o verbo transitivo, que é o quê? O que precisa de complemento. Ó, linha de português, hein? Não vou cobrar nada. Verbo transitivo indireto. Ixi, agora pegou, né? É aquele que precisa do quê? De preposição. E o direto, que não precisa de o quê? Preposição, né? Então, existem vários verbos, mas tudo tem a ver com o quê? Ação. Não existe, é difícil você ver uma frase sem um verbo. Sim ou não? E olha só o que eu descobri. Que a frase, o que é uma frase? é quando não existe um verbo. Por exemplo, socorro! É uma frase, mas não tem verbo, então é uma frase. Quando existe um verbo dentro, já não é uma frase, e sim uma oração. Então uma oração é quando existe o quê? Verbo dentro da frase. E por que eu estou falando tudo isso? Por quê? Porque se uma frase não tiver o verbo, não tem sentido. Amém? Então, se o verbo é tão importante dentro de uma frase, eu quero dizer que no princípio era o verbo. E quando a Bíblia fala de verbo, ele fala assim: Jesus é o verbo e é o que dá sentido para a sua vida. Sem ele, você não tem... Opa, acabou aqui? Não. Sem ele você não tem sentido, a minha vida não tem sentido. Mas ele é o verbo desde o princípio. Ele estava com Deus e ele era Deus. E quando a gente fala de verbo, a gente fala de ação. Sabe, às vezes as nossas vidas ficam um pouco paradas. Nós não conseguimos agir em nada. As coisas não dão certo. Tudo aquilo que a gente quer fazer dá errado. Aí você fala assim, perdi a vontade. Muitas vezes você perde a vontade de agir. E eu digo para você, o verbo, ele é aquele que dá ação, que dá sentido para a sua vida. Então, se ele dá sentido para a sua vida vai ter mais razão, sua vida vai ter mais ação, e você vai se levantar e vai dizer: Senhor, o Senhor é o verbo, o Senhor é a ação na minha vida, então eu não aceito isso, e eu vou agir, e sei que o Senhor vai me abençoar em tudo que eu fizer, porque ele é o verbo desde o princípio e vai te ajudar em tudo que você colocar a mão. Sabe, no seu trabalho, na sua vida, lá onde, na sua casa, junto com seus filhos, no seu casamento, em tudo tem que ter ação. Não podemos nunca ficar parados. Porque Deus não nos chamou para ficar parado. Deus nos chamou para poder agir, para ter ação, para levantar, para marchar e para dizer: o Senhor é o sentido da minha vida. E não importa o que o mundo está dizendo, não importa com os problemas, mas eu vou seguir em frente e vou continuar marchando, porque o Senhor é a razão da minha vida. Ele é a razão. Glória a Deus. Versículo 4. Diz o quê? Nele estava a... Fala bem forte. Nele estava a... E a vida era a luz dos homens. Irmãos, nele estava a verdadeira vida. Irmãos, eu não posso imaginar uma vida sem Jesus. Eu não consigo imaginar uma vida sem sentido. Uma vida sem Jesus. Por quê? Porque em Jesus estava a vida. Em Jesus estava a vida. Então eu chego à conclusão que a minha vida não tem sentido e eu não terei vida se Jesus não estiver dentro de mim. Eu não terei vida, porque a vida é Jesus. Não tem como você dizer: eu vou andar sozinho, vou fazer o que eu quiser, não vou mais para a igreja, não vou fazer mais nada, vou fazer com a força do meu braço. Não vai ter vida, porque ele é a própria vida. Se você quer ter vida, você tem que ter Jesus. Se você quiser ter sentido, ter vontade de viver, você tem que ter Jesus. E quando eu vejo as pessoas numa cama, quando eu vejo as pessoas tristes, quando eu vejo as pessoas desistindo dos seus casamentos, dos seus propósitos, dos seus sonhos, eu vejo que está faltando Jesus na vida dessas pessoas, porque Jesus é a verdadeira vida e Ele nos dá sentido para continuar em frente, sem olhar para trás, sem olhar os problemas, sem olhar as dificuldades. Por quê? Porque eu vou continuar, porque eu tenho vida, que é Jesus, e essa vida está explodindo dentro de mim. A palavra de Deus diz que Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. E se os ramos estiverem na videira verdadeira, esse vai ter muito fruto. Então se prepara, porque se você quer ter vida, se você está ligado em Jesus, se você está nele e Ele é a vida, se prepare para frutificar, porque virá bênção sobre a sua vida, virá fruto sobre a sua vida, virá fruto sobre a sua família. Aleluia! Ele é a vida. Irmãos, a palavra de Deus diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Irmão, você é essa árvore plantada junto a ribeiros de águas. E sabe quem é a água? A água é o que dá vida. Nosso corpo é formado de 70% de água. Sabe por quê? Porque a água é importante e ela representa a vida. E Jesus falou: eu sou a água viva, e quem beber dessa água nunca mais morrerá, mas saltará para a vida eterna. Esta água, aleluia, que é Jesus, que dá vida, é que vai fazer a sua árvore dar frutos sempre. Na sua casa, a sua árvore vai dar fruto. Seus filhos vai dar fruto, porque a sua árvore está plantada junto a ribeiros de águas, que é Jesus. Lá no seu trabalho, os clientes virão até você e você falará: meu Deus, a crise está aí, mas os clientes estão vindo. Sabe por quê? Porque toda árvore que está plantada junto a ribeiros de águas prosperará. E Deus vai prosperar a sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Sabe, as pessoas podem dizer para você: você não vai dar certo. Você não vai dar certo. Mas Jesus está falando: aquele que estiver plantado junto a ribeiros de águas vai prosperar. O mundo diz que não dá, mas Deus está dizendo: dá, porque eu sou a vida, e aquele que crê em mim terá vida, e vida e abundância. Não é uma qualquer vida, mas é uma vida com sentido. É uma vida que dá brilho. E ele fala assim: que nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Irmãos, a luz é Jesus Cristo. E quando essa luz está em você, quando você tem a vida que é Jesus, a sua vida começa a brilhar. Você sabe, tem pessoas que olham para a pessoa e falam assim: meu, você tem um brilho diferente. Sabe o que é? É Jesus na sua vida. Sabe, olha, eu olho para aquela pessoa, eu vejo Jesus. Sabe por quê? Porque o brilho de Jesus está na vida dela, aleluia. Quem tem Jesus, tem tudo. Quem tem Jesus, brilha. Quem tem Jesus, resplandece. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é o planejador. Ele criou, colocou no papel e falou: Jesus, todas as coisas foram feitas por quem? Por Jesus. Então Jesus executou.
E aí veio o Espírito Santo, que é aquele que é colocado dentro de mim e de você, para que você não desista, para que você sinta a presença dEle, para que você seja suportado, para que você seja encorajado, para que você tenha vontade de continuar, para que você possa sentir, mesmo num momento de tristeza, você começa a sentir uma coisa tão forte dentro de você, e você não sabe o que é. É o Espírito Santo gemendo, intercedendo por você junto a Deus. Sabe, o Espírito Santo te dá vida, porque a vida é Jesus. E quando você tem Jesus, você tem esse brilho, essa luz que ilumina todas as coisas. Fala para o seu irmão: eu vejo a luz de Jesus em você. Põe no 5 para mim. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Meu irmão, hoje essas pessoas receberam Jesus como Senhor e Salvador e fizeram um compromisso com elas. O compromisso de colocar a aliança no dedo, que é o batismo, dizendo: Senhor, eu aceito o Senhor como o único Senhor e Salvador da minha vida. Amém? Então, seja na doença ou na saúde, na riqueza ou na pobreza, ou que mais? Qual que é o terceiro aí? Faltou um, né? Hã? Na saúde ou na enfermidade. Entendeu? Então não é só quando está tudo bem que eu vou buscar o Senhor. Ou também quando não está tudo mal que eu vou buscar o Senhor. Eu estou com Ele na morte, eu estou com Ele na vida, eu estou com Ele na enfermidade, eu estou na saúde, eu estou com Ele com dinheiro, eu estou com Ele sem dinheiro, eu estou com Ele em todo o tempo, porque Ele é a vida, e para ter vida eu preciso estar com Ele todo o tempo. Irmãos, e esse brilho que vem de Jesus, ele tem que brilhar na escuridão. Onde é as trevas que aqui se refere? A luz resplandece nas trevas. As trevas é o mundo. Esse mundo jaz do maligno, diz a palavra do Senhor. Então está em trevas. Mas quando você tem Jesus, você brilha no meio das trevas. E quando você brilha no meio das trevas, as trevas não compreendem. Sabe por quê? Porque o mundo, ele quer que você fique triste. O mundo quer que você entre na dela, porque eu abro o WhatsApp ali, dá nojo. Por quê? Porque as pessoas só sabem reclamar. Reclamava do Lula, agora está reclamando do Bolsonaro, e vai reclamar do outro que vai... Vai sempre reclamar. Sabe por quê? Porque para de olhar para Jesus, para ficar olhando coisas. Eles querem só criticar e reclamar. E você que é luz, não vai reclamar. Você vai olhar para o Senhor e Salvador e vai dizer: essa nação será mudada, porque eu sou luz. E eu oro, Senhor, para que a luz vença as trevas em nome de Jesus. Então, onde você estiver, você é luz. Lá no seu trabalho, você é luz. Então você tem que brilhar, lá no seu salão você tem que brilhar. Então chega aquele pessoal chorando, reclamando, você diz: não, mas vai mudar, porque eu acredito que vai mudar, vai dar certo, porque Jesus está no comando, e quando Jesus está no comando, tudo vai bem. Ainda que o mundo diga não, eu creio que meu Deus é poderoso para fazer todas as coisas, porque tudo é possível ao que crê, diz a palavra do Senhor. Então, se um justo se levantar e dizer vai acontecer, acontece. Eu tenho até medo quando eu falo certas coisas, porque Deus, Ele opera nas palavras. Então, profetiza. Profetiza sobre a sua casa, Profetiza no seu trabalho, profetiza no seu casamento, profetiza. O diabo não tem parte no meu casamento, na minha família, no meu trabalho. Ele não tem poder, porque Jesus está lá. E quando Ele está lá, é porque eu estou lá, porque Ele está comigo. Então você deve declarar isso e dizer: você não pode, Deus pode todas as coisas, e aonde eu estiver, o Senhor está comigo. Profetiza. Entra no seu trabalho lá, não é com o pé direito não, é com os dois pés mesmo. Você não vai arrancar um pé para entrar lá dentro. Tem gente que fala: não, tem que entrar com o pé direito. Não, você tem que entrar com Jesus. E quando você entrar com Jesus, tudo vai dar certo, tudo vai bem. E mesmo que não vá, mesmo que não vá, porque vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de sofrimento, vai vir momentos de dificuldade, mas tudo isso, Deus estará com você e Jesus estará com você. E se você lembrar de que Jesus está com você e que Ele é a vida, você vai passar por este momento, porque esse momento é para você crescer. Esse momento é para te trazer experiência. Esse momento é para você aprender, para poder falar para as pessoas: olha, Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele batiza, Ele voltará, porque Ele fez isso na minha vida. Então a experiência vem, a luta vem, para que ela seja vencida em nome de Jesus. Você é luz, brilhe nas trevas. Vocês que nasceram de novo hoje, brilhe nas trevas. Aonde estiverem lá 100 pessoas, seja a luz que ilumina aquele lugar, para que as pessoas possam ver Jesus na sua vida. Amém? Coloca o 7 para mim. Este veio para testemunho. Quem veio para testemunho? João. Para que testificasse de quem? Da luz. Quem era a luz? Jesus. Para que todos crescem por Ele, que é Jesus. Amém? Então, meu irmão, João era um homem esquisito. Ele vestia diferente, colocava umas roupas tudo esquisitas. Ele comia coisas diferentes. Ele era todo diferente. E o mundo olhava para ele e falava assim: quem que é esse cara, meu? Se veste estranho, come coisa estranha. Esse cara é estranho. E ele, meu irmão, ainda falava assim: raça de víboras, vocês tudo vão para o inferno. Se não arrepender, vocês vão para o inferno. Não era assim? João falava dessa maneira. Irmãos, aí você diz assim: por que ele era daquele jeito? Porque ele era separado para Deus. Era esquisito? Era. Mas ele veio para ser testemunho. Ele tinha um propósito. Você tem um propósito. Qual será o seu propósito? Sabe qual é? Testemunhar da luz. João, ele era diferente, sabe por quê? Porque quem tem a luz, quem tem Jesus, naquela época não tinha luz ainda, que era Jesus, mas ele estava profetizando que viria a luz, a verdadeira vida. Ele falou: eu batizo com água para o arrependimento, mas virá aquele a qual não sou digno de desatar as alpacas, que vai batizar com fogo. O Espírito Santo de Deus, aleluia. Irmãos, hoje, a gente pensa assim: por que João? João escolheu ser assim? Não, João foi escolhido desde o ventre. João foi escolhido para ser nazireu, ou seja, separado para Deus. E Jesus, Ele é a luz da nossa vida. E hoje a gente não precisa, porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos a ter vida, passamos a ter luz, e não precisamos mais, porque não é a roupa que vai nos separar, para ser separado de Deus. Não é uma roupa, não é um cabelo, não é nada disso. Por quê? Porque Jesus veio, não para condenar. Sabe, as trevas, os fariseus falaram, quem é esse aí que fica com os pecadores? Quem é esse aí que bebe junto com os pecadores? Quem é esse daí que usa essas roupas? Quem é esse daí? Jesus veio trazer o maior mandamento, que é o amor. Aquele que tem Jesus tem amor. Aquele que tem Jesus, ele sente o amor de Jesus. Eu me lembro quando eu entrei na igreja pela primeira vez. Eu fui lá na igreja do Jardim Cirino, eu falei, eu não vou entrar nunca numa igreja de crente. Mas quando eu entrei pela primeira vez, eu encontrei algo diferente, o amor. As pessoas amavam de graça. Eu falei, eu estava tão acostumado com as pessoas que amavam a mim quando eu pagava uma cerveja, que amavam a mim quando eu falava assim, vai ter baile lá na minha casa, que amavam a mim quando eu pegava a minha mobilete e saía com eles, eles falavam, deixa eu dar uma volta. Então, mobilete, hein, irmão? Coisa chique, hein? Então, meus irmãos, quando eu cheguei naquela igreja e as pessoas começaram a me amar de graça, eu falei assim, esse é o lugar verdadeiro aonde Jesus habita. O amor de Jesus me consumiu. E o amor de Jesus é o que a gente prega hoje. É o que vale mais. É o testemunho vivo. Se você ama o seu próximo como a ti mesmo, se você ama a Deus sobre todas as coisas, então você tem vida. E a vida está em você. E você vai brilhar nas trevas em nome de Jesus. Amém? Para finalizar, coloca o 11 e o 12 para mim. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, meus irmãos, olha, às vezes, você não recebe Jesus. Ele veio para você. Fala para o seu irmão, ele veio para você. Jesus veio para você, veio para mim. Ele veio para nós. E muitas pessoas não recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Muitas pessoas deixam de receber Jesus. E eu digo para você, todos quanto receberam, deu-lhes o quê? Poder, diga bem alto, poder. De serem feitos filhos de Deus. Está uma febre de assistir os Vingadores aí, quem assistiu já? Tem uns aí que falou até aleluia, né? O que que tem nesses Vingadores de tão importante? O quê? Eles têm o quê, esses Vingadores? Tem poder, não tem poder? Vamos ver alguns poderes aqui que uns têm aqui. Por exemplo, Capitão América. Onde está concentrado o poder dele? Aonde? Na cor? Na força. Então o poder dele está na força. Está naquele escudo lá que ele pega, né? Aí vem até metralhadora, ele segura tudo. Não é assim? Tem outro aí que é o Homem de Ferro. Onde está o poder dele? Na armadura. Homem de Ferro colocou aquela armadura. E ó, eu falo que em Efésios 6 diz o quê? Que se a gente revestir na armadura de Deus, o diabo pode vir, mas não vai conseguir vencer a gente não, né? Mas o poder do Homem de Ferro está na quê? Na armadura. Vamos ver outro aqui. O Thor. Onde está a força dele? Está no martelo. Homem-Aranha. Está o quê? Na teia? A teia está quebrada. Mas uma aranhazinha picou ele, deu poder para ele, não foi isso? E por final, tem o falcão. Não é aquele que canta, não. Mas o falcão que tem as suas asas mecânicas. E tem outros aí dos Vingadores que eles têm algo diferente. Eles têm o quê? Poder. Já pensou, irmãos? Muitas vezes tem gente que conta aquelas ilustrações, fala assim: se eu encontrasse uma lâmpada e pudesse fazer assim, aparecer um gênio e falar assim: o que você quer? Muita gente queria poder. Porque o poder dá força para se conseguir muita coisa, não é isso? O poder te dá uma força sobrenatural que você vence tudo. Os Vingadores tinham isso. Tinham ou não? Agora eu digo para você: todos que receberem Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai dar poder para você. Aleluia! Quem quer ter poder? Vamos ficar de pé. Irmãos, veja bem, se hoje sua vida está sem ação, precisa de ação. Se você sente que não tem vida, sua vida nada dá certo. Se você não está conseguindo brilhar nessa escuridão, eu digo para você que você precisa de algo. E esse algo chama-se poder de filho. Poder de filho. Poder de filho. Sabe esse poder de filho? Você vai dizer palavras e vai acontecer. Esse poder de filho vai te dar uma força sobrenatural. Esse poder de filho vai fazer você saltar muralhas. Esse poder de filho vai fazer você curar pessoas que estão doentes. Esse poder de filho vai fazer você enxergar coisas que pessoas não enxergam. Esse poder de filho vai te livrar de toda a cilada do diabo que ele quer matar, roubar e destruir. Mas o poder de filho vai te dar poder para vencer. E para receber esse poder, você precisa receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele está na porta e bate. E aquele que abrir a porta do seu coração, ele vai entrar e vai ser ceiar